Um detalhe curioso na Mishnah 12, que a Mishnah usa o tempo todo a linguagem de lishmoa, ouvir. Nós vimos que tem quatro tipos de estudantes. Maher lishmoa, aquele que é rápido, nós traduzimos como rápido de captar, mas tradução literal significa rápido de ouvir. Maher labed, rápido de esquecer. Depois ele fala que ele tem dificuldade de lishmoa, de ouvir, e assim por diante. Todos os itens da Mishnah é usada a linguagem de ouvir, lishmoa. Por que lishmoa e não lilmod? Por que a Mishnah usa a linguagem de ouvir e não a linguagem de estudar? Nós estamos falando de quatro tipos de estudantes, que têm facilidade de estudar ou dificuldade de estudar. Mas a Mishnah usa facilidade de ouvir ou facilidade de, ou dificuldade de ouvir. O Rabbeinu Yosef Chaim, famoso Ben Ishchai, no seu comentário sobre o Pirkei Avot, sobre a ética dos pais, nos traz aqui um versículo do rei Salomão, no livro de Mishlei Provérbios, que diz: Ozen Shomat, um ouvido que ouve, Ve'ain Ro'a, e um olho que enxerga, Hashem Asa Gam Sheneihem, Deus fez ambas coisas. Nossos sábios dizem, o que significa esse versículo? O que estamos falando? Nós estamos falando de duas partes da Torá. Nós estamos falando de Ozen Shomat, do ouvido que ouve. Isso se refere à Torá oral, que ela é passada de boca ao ouvido, desde Moshe Rabbeinu. E Ain Ro'ah, o olho que enxerga, estamos falando da Torá escrita, que a partir do momento que ela foi dada, já dava para se ler, está escrita. Diz o versículo, Hashem Asa Gam Sheneihem, Deus fez ambos. Ou seja, tanto a Torá escrita como a Torá oral, as duas, a sua origem é de Deus. E o Midrash diz que é isso que está escrito no versículo, no final do Chumash Vayikra, Eile hachukim vehamishpatim vehatorot. Esses são os estatutos e as leis, e as torot. Opa, as torot, duas torot, sim. Dizem nossos mestres que está se relacionando aqui à Torá escrita e à Torá oral. As duas foram dadas para Moshe no Monte Sinai. Uma escrita, o Tanakh, a Torá está escrita, e todas as interpretações e todos os detalhes e todas as leis e todos os mínimos detalhes das leis que foram entregues oralmente para Moshe, e Moshe transmitiu a Yehoshua, e Yehoshua aos sábios, assim por diante, como está na primeira Mishnah do Pirkei Avot, toda a sequência de como esses dados foram transmitidos para as futuras gerações. Por que que o versículo diz Ozen Shomat? Primeiro fala sobre o ouvido que ouve e depois sobre o olho que enxerga. Diz o Ben Ishchai que Shlomo HaMelech quis enfatizar a importância da Torá oral, porque tudo vai segundo o que você ouve. Só quando você ouve a explicação é que você entende o que você está vendo. Apenas enxergar, apenas olhar uma situação, olhar para um livro, não é igual quando alguém te explica. Olha, veja que a forma de aprendizado não é livros, cada um lê em casa. A melhor forma de aprendizado é quando tem um professor que transmite. Por que isso? Porque quando você transmite por fala, uma explicação, é diferente de uma leitura. A pessoa te fala, te explica, você olha para o papel e acompanha, aí você entende muito melhor. E por isso que a Mishnah aqui usa justamente essa linguagem. Uma pessoa que tem facilidade de ouvir, uma pessoa que tem dificuldade de ouvir. Porque esse é o principal. O Ben Ishai conta uma seguinte parábola. Ben Ishai gosta de uma boa parábola. E o Ben Ishai conta a seguinte história. Havia um pastor surdo. Ele costumava levar o seu rebanho para longe da cidade. E todos os dias a sua esposa vinha até lá, no meio do dia, trazia o seu almoço. E um dia, sua esposa ficou doente e não conseguia avisar e comunicar ao seu marido que ela está doente. Chegou ao meio-dia, uma hora, duas, não aparece a mulher para trazer a comida, como todos os dias ela trazia. Ele ficou muito preocupado e resolveu que ele precisa ir para casa para ver como está a esposa dele. Mas não pode abandonar o rebanho assim. Ele começou a andar e de repente ele percebe que tem um sujeito que está colhendo trigo. Ou colhendo qualquer outra planta que seja. E ele pensa, ó, uma pessoa pode cuidar. Então ele chega até esse sujeito que está colhendo e pede para ele, por favor, se você pode ficar de olho no meu rebanho, ele faz pelo menos gestos, enquanto eu vou para casa. Só que tinha um problema. Esse sujeito que estava colhendo também era surdo. Ele não ouviu o pedido. Ele apenas viu os gestos e as expressões do rosto. Ele entendeu, com gestos, que o pastor está pedindo para que ele que está colhendo dê desse pasto que ele está colhendo agora, da produção que ele está colhendo, para o rebanho comer. E isso que ele fez, sinal com o relógio, ele diz, dê para fazer isso rápido. Você imagina, eu não posso dar. Primeiro que isso não é meu, eu estou fazendo serviço para alguém. E segundo que não dá, olha o tamanho do rebanho dele, não dá tudo. Essa comida que eu estou colhendo não dá para todo o rebanho dele. Então esse sujeito que está colhendo faz um gesto de vai embora, me deixa em paz. Só que o pastor entendeu do gesto de ir embora como se estivesse falando, vai rapidinho para casa, eu fico de olho. E assim ele foi correndo para casa, tranquilo que o sujeito está de olho no seu rebanho. Chegou em casa, encontrou sua esposa de fato deitada, muito fraca. Ele levou um chá para ela, comeu e voltou para o trabalho. E quando ele chega lá, ele vê que o rebanho está tudo bem com o rebanho. E o sujeito ainda está lá. O sujeito estava colhendo, ainda está por lá. Então, de fato, estava montando a guarda. Ficou muito feliz o pastor. Eu queria agradecer. Ele ficou cuidando do meu rebanho. E ele então resolveu que vai dar uma das ovelhas. Não ia dar uma ovelha boa, porque qualquer jeito esse sujeito que vai aproveitar para comer ou para lã. Então ele pegou uma ovelha que tinha um pé quebrado e resolveu presentear aquele sujeito que estava colhendo com essa ovelha, que ele pode aproveitar ela para eventualmente comer a carne ou a lã, ou ambos. E ele então chegou e entregou o animal. O sujeito estava colhendo, viu uma ovelha com a perna quebrada, entendeu, não ouviu também o que ele estava falando, agradecendo, nada disso. Entendeu que ele está acusando. Você não guardou direito o meu rebanho, olha só o que aconteceu com a ovelha. Quebrou a pata. E rapidamente ele retrucou com gestos que ele não deve nada, não sabe de nada, não tem nada a ver com isso. Eu não fui incumbido de cuidar do seu rebanho. Não tenho culpa do que aconteceu, vai embora. O pastor entendeu dos gestos. Ele está dizendo que eu agradeço muito, mas não quero, não precisa, imagina, fica com você, não precisa. E ele então começa a forçar, o outro entende que está forçando a barra para acusar que ele é culpado pelo que aconteceu com a ovelha. E nessas começa a ficar um negócio mais tenso. E o que estava colhendo ficou nervoso e deu um tapa no rosto do pastor. O pastor ficou extremamente assustado com essa reação, porque não condiz, não tem nada, eu estou dando presente a essa reação. E o rosto de assustado dele fez com que esse que estava colhendo entendesse que alguma coisa não está indo muito bem aqui. Tendo visto, nós não estamos nos entendendo. Lá perto, tinha um sujeito passando e viu um cavalo que aparentemente estava sem dono, abandonado. Ficou feliz, montou no cavalo e começou a caminhar, a galopar. Passou perto dos dois e os dois foram lá e agarraram o cavalo. E pensaram, ó, chegou a nossa chance. Um sujeito que vai poder ouvir ambos lados, vai poder nos interpretar e nos colocar aqui a situação mais clara para ambos lados. Os dois agarraram o cavalo, o pastor e o que estava colhendo, e começaram a despejar o que aconteceu e o seu ponto de vista sobre o que aconteceu para o sujeito que estava montado no cavalo. O problema é que o sujeito que estava montado no cavalo também era surdo. Quando ele viu dois caras segurando o cavalo, gritando, empolgados, ele pensou, deve ser que eu peguei o cavalo, que pertencia a um desses dois que estão agora brigando quem é o dono do cavalo, e o melhor é eu dar no pé. E esse sujeito sai do cavalo, pula do cavalo e sai correndo e foge. E assim, os dois ficaram ali, agora com um cavalo, com uma ovelha de pé quebrada e com o telefone sem fio, continuaram sem se entender. Diz o Ben Ishai, por conseguinte, ver apenas não é suficiente. Precisa-se ouvir, precisa-se escutar, precisa-se entender, para a pessoa poder entender, está diretamente ligado a ouvir. Não é à toa que, mesmo no hebraico moderno, quando você quer dizer para alguém se ele está te entendendo, você pergunta para a pessoa se ele shomea. Lishmoa não é apenas ouvir, lishmoa também é entender. Lishmoa significa quando a pessoa escuta entendendo. Por isso que a nossa Mishnah aqui usa essa linguagem de lishmoa, de ouvir. E é por isso também que de manhã cedo, quando nós rezamos as brachot antes da leitura do Shema, nós pedimos para Deus veten belibeino, e nos dê nossos corações, uma série de coisas, lishmoa, para ouvir, e depois nós falamos lilmod, estudar. Porque ouvir é a porta de entrada para a compreensão e para uma visão correta das coisas. Não é à toa que a Mishnah usa então a linguagem de shmiah, de ouvir.